E você está acompanhando o Jornal da USP no Ar. Nós estamos apresentando para você as principais notícias do dia aqui pela Rádio USP. Siga conosco e também os temas, não é, que abordamos com os especialistas da universidade. E esse é o caso, vamos falar mais uma vez de vacinação, mais especificamente as principais vacinas infantis. Pela primeira vez em quase 20 anos, o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas indicadas a crianças de até um ano. São dados de 2019 do Programa Nacional de Imunizações e foram analisados pelo jornal Folha de São Paulo. Então a gente vai partir desse ponto, quer dizer, a situação ocorre em um contexto de queda, então, nas coberturas vacinais nos últimos 5 anos. Então já vem de uma preocupação, uma redução que varia ali entre 25% a 27%, dependendo do imunizante. E aí, para complicar, em meio à pandemia do novo coronavírus, as equipes de saúde informam que tem ocorrido atrasos na busca pela vacinação também neste ano. E aí, a possibilidade de uma nova queda nos índices de vacinação. Então, o assunto é bastante delicado e muito preocupante, né? Porque nós já vencemos doenças que agora estão voltando. Vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Marta Heloísa Lopes, ela é do Departamento de Moléstias Infecciosas, responsável pelo Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Marta, mais uma vez, bom dia, bem-vinda ao jornal.
Bom dia, Roxane. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando sobre este assunto tão importante.
Então vamos lá recapitular. Esse problema vem acontecendo nos últimos 5 anos... mais especialmente do ano passado para cá, vem se observando uma queda acentuada e veio a pandemia, doutora Heloísa. Então, esses fatores todos se somam, mostram um complicador em relação a essa questão da vacinação básica para as crianças?
Sem dúvida nenhuma, Roxane. Essa queda que já vinha sendo observada em anos anteriores, está bem documentada no ano de 2019, tem múltiplos fatores para explicá-la. Vacinação virou uma coisa complexa. Não é mais uma coisa tão simples como era no passado, quando nós tínhamos menos vacinas oferecidas na infância. E agora é preciso conhecimento para manusear essa carteira de vacinação, para pôr em dia todas as vacinas, e que muitas vezes os pais, por exemplo, nem percebem que os filhos estão com a vacina atrasada. A carteira é tão complexa, tantas informações, que não é porque eles não quiseram, é porque eles não perceberam. Esta é uma das causas, a complexidade atual de todas as vacinas oferecidas. Há outras causas também. O ano passado, por exemplo, em 2019, nós tivemos por algum tempo o desabastecimento de uma vacina super importante na infância, que é a pentavalente, né? Difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e hemófilos e influenza B. Por isso que ela é chamada pentavalente, protege para 5 doenças em uma única administração. Quando o pai, a mãe, o responsável chega com a criança na unidade básica de saúde para fazer a vacina e recebe a resposta que não tem, é para voltar na semana que vem, é para voltar dali alguns dias, a chance de não retornar é grande. E por vários motivos, por falta de tempo, até às vezes por falta de recursos financeiros, isto também contribui para a diminuição da vacinação. E tem um outro aspecto que está sendo relativamente pouco discutido, mas que nos preocupa muito, que não é o principal, quero deixar bem claro, que é o registro das vacinas. As vacinas feitas na unidade básica de saúde têm que ser registradas em bancos de dados, a partir daí, então, informadas à Secretaria Municipal de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde. E diversos bancos de dados estão sendo utilizados, e não só inicialmente era o SIPNI, que é o Sistema de Informações Informatizado do Programa Nacional de Imunizações, mais recentemente é o ESUS. Então, esta dificuldade em passar os dados do que realmente aconteceu para um banco de dados adequadamente também existiu. Isto sozinho, obviamente, não explica a queda. A queda é real, houve. Mas também contribui para que a gente não tenha uma certeza boa do que realmente aconteceu, do que quanto foi registrado ou quanto não foi registrado. Além disso, há a hesitação dos pais. Cada vez mais, várias notícias na mídia, nos diversos modos aí da mídia, levantando dúvidas a respeito de vacinas. No nosso meio, não tem assim um movimento anti-vacina forte, mas tem muita hesitação. Acredito, não acredito, será que é isto, será que não é? Então, na verdade, esse conjunto de fatores, sem dúvida nenhuma, levaram a uma diminuição da procura pelas vacinas nos anos anteriores. Somando a tudo isso, que já não vinha bem, acontece neste ano a pandemia, o isolamento social. A mensagem, pelo menos nos primeiros meses, era muito clara: fique em casa. Bom, se eu fico em casa, eu não vou à unidade básica de saúde. Então, nem sempre isso era difícil de ser coordenado. Essa diminuição pela procura de vacinas, de um modo geral, ocorreu no mundo inteiro. A gente tem notícias de outros lugares onde isso também ocorreu. E, sem dúvida nenhuma, isso ocorreu no Brasil também. Eu não sei quantificar, neste momento, exatamente isto no ano de 2020, mas da nossa experiência pequena, no nosso centro de referência para imunobiológicos especiais do Hospital das Clínicas, nosso movimento caiu, e caiu bastante. E veja, nós fazemos vacinas, além das vacinas de rotina, chamadas vacinas especiais, predominantemente para pacientes imunodeprimidos, transplantados, pacientes com neoplasias, enfim, para condições especiais. Até para estes pacientes com condições especiais, caiu a procura. Para crianças saudáveis, caiu mais ainda. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos com uma situação extremamente preocupante no momento.
Professora, para a gente ter uma noção do tamanho do problema, então, quando a gente fala que a vacinação infantil está dentro dos parâmetros ideais, a gente quer dizer que a meta de vacinação de bebês e crianças, ela costuma variar entre 90% e 95%. Abaixo de 90%, já saímos do parâmetro ideal. Quer dizer, nós estamos cada vez mais descendo nessa meta de vacinação. Gostaria também de saber, queria que a senhora explicasse um pouco isso, por que que isso é preocupante e, em alguns desses casos, dessas doenças, a situação é ainda mais preocupante, mais grave?
Sem dúvida nenhuma. O que você falou está absolutamente correto. Por que que não atingir as metas é tão importante? Porque é uma coisa que a gente vem falando muitas vezes, repetindo, que a vacinação é um ato individual, mas o benefício da vacinação é coletivo. Quanto mais pessoas vacinadas você tiver, menos o agente etiológico vai se disseminar na população. Se eu estou doente e as pessoas ao meu redor estão vacinadas, eu não consigo transmitir o agente etiológico para estas pessoas, porque elas estão protegidas. Consequentemente, as pessoas que vão estar em contato com estas pessoas, né, com essas que estavam ao meu redor, mesmo que elas não estiverem protegidas, elas vão ficar indiretamente protegidas, porque o agente etiológico não chegou para quem estava próximo de mim, conclusão, não vai passar para as outras. É isso que a tal proteção de rebanho, respeito de Covid agora, quantas pessoas deveriam estar protegidas da doença para que o vírus não continuasse se espalhando? Este é o mesmo processo em relação às vacinas. Então, predominantemente, as doenças de transmissão respiratórias, doenças de transmissão pessoa a pessoa, são as que mais se beneficiam deste fenômeno de proteção indireta. Quanto mais pessoas protegidas, imunizadas, vacinadas nós tivermos, menos chances do agente se espalhar pela população. É muito o que aconteceu com o sarampo ano passado. Porque o ano passado já ficou tão longe, né?
É verdade.
O Covid agora já mudou tudo. Nós tivemos uma grande epidemia de sarampo aqui em São Paulo no ano de 2019, porque o vírus do sarampo foi reintroduzido. Quando nós estávamos com uma alta cobertura vacinal, houve algumas reintroduções do vírus do sarampo, mas que não se propagou na população. À medida que vai caindo a vacinação, mais pessoas estão suscetíveis. A hora que o vírus é reintroduzido, ele tem chance de se espalhar, ele acha uma brecha para se espalhar. E isso concretamente aconteceu em 2019 com sarampo. Nós temos receio de que isso possa acontecer com outras doenças. Nós estamos com a situação de rubéola, por exemplo, controlada. Rubéola é uma doença benigna no adulto, mas é responsável pela síndrome da rubéola congênita, gravíssima na criança. Nós não temos circulação do vírus da rubéola nas Américas. Pode haver reintrodução, como aconteceu com o vírus do sarampo? É uma possibilidade. E pólio? Pólio, ninguém mais tem medo de pólio. Paralisia infantil, como a gente chamava, levando a um acometimento periférico e as pessoas com dificuldade de deambulação, com paralisia mesmo, né? As pessoas nem sabem mais direito o que é isso, porque há muito tempo nós não temos. Mas nós, infelizmente, ainda temos pólio em algumas regiões do mundo. Se você não mantém altas coberturas vacinais, mais uma vez, você tem chances de reintrodução do vírus, que é transmitido, transmissão fecal-oral, de pessoa a pessoa. Nós ainda temos em alguns lugares, muitos, infelizmente, do Brasil, más condições higiênico-sanitárias que propiciam a disseminação deste vírus. Então, vírus, né, bactérias, que são predominantemente transmitidos pessoas a pessoas, se você não tiver uma alta cobertura vacinal, você tem possibilidade de que estes agentes se espalhem pela população e venham a causar importantes epidemias. É isto que a gente tem medo.
Doutora Marta, quantas vacinas deveriam estar com cobertura dentro do ideal?
Então, na verdade, existem algumas vacinas que a Organização Mundial de Saúde considera como vacinação básica,
Ah,
né?
sim.
E estas básicas, sem dúvida nenhuma, deveriam estar com cobertura ideal. Mas eu vou além disso. Nós temos atualmente no calendário de vacinação, o calendário completo, criança, adolescente, adulto, idoso, nós temos cerca de 19 vacinas.
Nossa.
Veja, o ideal é que a gente esteja com todas elas com a cobertura ideal, porque senão nós estamos desperdiçando esforços. Adianta nós termos 19 vacinas, mas não termos uma cobertura ideal, e com isso nós não estamos atingindo a meta e não estamos levando à proteção? Ou seja, nós estamos gastando em vacinas que não vão efetivamente proteger porque não estão com uma cobertura ideal. Vou dar um exemplo para você de uma vacina que é o BCG, que é a vacina que protege para tuberculose, mas protege para formas graves de tuberculose. Ela não impede a infecção pelo bacilo da tuberculose, impede a progressão para formas graves. Esta vacina deve ser dada ao nascimento, porque nós temos muito caso de tuberculose no Brasil. Então, vacinando a criança precocemente, na hora que ela nasce, com isso você diminui a probabilidade dela desenvolver casos graves de tuberculose. Até esta vacina, até o BCG, que era uma das vacinas mais que frequentemente alcançavam os níveis desejados, né, acima de 90%, até a cobertura de BCG vem caindo. Muitas maternidades não fazendo. Aí os pais vão para a unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde muitas vezes abre um frasco de vacina, porque o frasco é multidose, uma vez por semana. Chega num dia que não é o dia de abrir o frasco, pede para voltar no outro dia e aí não volta. Com isto, nós podemos ter o reaparecimento de casos graves, tuberculose de sistema nervoso central, tuberculose miliar em crianças, que além de ser gravíssimo e poder levar à morte, pode levar a muitas sequelas. Veja como o problema é complexo. São várias situações.
Agora, como é que a gente diminui esse problema? Quer dizer, a gente vai ter que ter mais campanhas de conscientização, mais vezes ao ano, tem que conversar diretamente com a população, esse alerta tem que ser dado nas maternidades. Quer dizer, por onde começar, professor? A gente precisa reverter esse quadro dessa queda em várias vacinas, porque doenças graves podem retornar. O sarampo, por exemplo, é altamente contagioso, né? E
Sim.
grave para crianças, né? Então, o que que a gente faz?
Uma das perspectivas que o Ministério da Saúde está propondo é uma campanha de multivacinação para outubro, para tentar, então, reverter essa situação e atualizar a carteira. E nesta campanha estão sendo discutidos, neste momento, estão sendo discutidas estratégias para otimizar. Então, quando a criança chegar, por exemplo, diminuir o intervalo entre as vacinas. Então, vacinas que teriam 2 meses de intervalo, por exemplo, na medida do possível, desde que isso seja possível e tenha evidências científicas comprovando isso, encurtar o tempo de vacinação para que mais rapidamente ela fique protegida, aumentar o número de doses numa única visita. Veio para fazer uma vacina, olha, tem mais duas, três atrasadas, vamos fazer todas. Então, esta campanha de multivacinação, aproveitando o momento em que a criança chega, criança ou qualquer faixa etária chega, e fazendo o maior número de vacinas possíveis que estejam atrasadas, encurtando os intervalos para que mais rapidamente a gente chegue a uma situação próxima da normal, são estratégias. Agora, o fundamental é realmente a comunicação. Eu acho que o fundamental é mostrar isso para a população sobre todos os pontos de vista, inclusive esse trabalho tão bonito que você faz, Rosane, de alertar a população, de mostrar a importância disso. Isso é fundamental, porque nós atualmente temos muitas notícias que nem sempre correspondem à verdade, nem sempre são corretas. Então, restabelecer a confiança da população no Programa Nacional de Imunizações, que é um programa muito amplo, é um programa que já foi exemplo para o mundo inteiro de sucesso, de programa bem feito, de programa bem estabelecido. Eu acho que fundamental neste momento é restabelecer essa comunicação com esse elo de confiança da população em relação às vacinas.
E como é bom quando a gente tem vacina para prevenir as doenças. Repito sempre isso, né, doutora Marta? Como é bom quando a gente tem a vacina para prevenir a doença, que é exatamente o que está
Sim.
acontecendo agora. Essa correria, claro, dentro dos parâmetros possíveis, mas esse corre-corre para tentar chegar a encontrar um imunizante para a Covid-19, para o novo coronavírus. Então, por favor, não é? Todos os responsáveis, em todas as idades, especialmente pais, cuidadores, tios, avós, né? Não podemos deixar as crianças sem vacinação. Isso realmente, aliás, esse assunto vai ser discutido no Supremo. Haverá uma decisão em breve e que terá repercussão geral sobre essa questão da vacinação, né, doutora Marta? Vamos acompanhar.
Nós esperamos que sim,
Aguardar.
porque há muitas falas contraditórias, inclusive de autoridades.
Sim.
Só serve para piorar a situação, para deixar as pessoas mais confusas.
Vacinação, vacina é assunto permanente aqui no Jornal da USP no ar. A gente vai voltar ao tema assim que necessário. E eu agradeço muito à professora doutora Marta Heloísa Lopes, responsável pelo Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mais uma vez aqui conosco e sobre esse assunto. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, Roxane. Quanto mais nós falarmos sobre isso, eu acho que melhor é. Muito obrigada pela oportunidade.